בעזרת השם, דף למד ט', תתנו ז'גיטין עולה פסוער, שלום עליכם עתודוס. סתמנו דף למד ח', עמוד ב', נסגון דניאל ג'יבאש, תשמע, מותר פרובה פרו אסונט כאשן שביאו אונטי. כל האסונט הוא, בפינל דו שיעור, אשן שביאו אופיניון ג'ירה, בעינום ג'ירף, כי הפסוע כתבו אסקרבו, e a pessoa diz que o escravo está santificado. Então, normalmente, quando a pessoa santifica um objeto ou um campo, isso vai para o Beit HaMikdash. Se é um animal, como um boi, vai ser sacrificado. Se é um objeto, vai para o tesouro do Beit HaMikdash, o Bedekabait. O que acontece se a pessoa santifica um escravo? Então, quem trabalha no Beit HaMikdash não são escravos, são Kohanim, são Levim. Os escravos, obviamente, não são sacrifícios. Então, o que a pessoa quer dizer quando ele santifica o escravo? Então falará em nome de Rav, que a pessoa quer santificar o escravo, não para o Beit HaMikdash. Santificar o escravo com a santidade de um judeu livre, e o escravo está libertado. Isso falou Rav em nome de Rav. Tashma, uma prova sobre esse assunto. Será que isso é verdade ou não? A Magdish Avdor, o Sevel Resh, Leidish Eradamav. A pessoa santifica o escravo dele. A pessoa pode continuar, mandar o escravo trabalhar. O dono pode usufruir do trabalho do escravo. Por quê? Porque a pessoa santificou o valor do escravo. Vamos ver o que significa isso na frente. Em duas explicações. Porém, se vê daqui que o escravo não está libertado. Iraba disse em nome de Rav que sim. Uma pergunta. Fala, né? Começamos lá metendo em cima. Ramani Rabi Meir. Não tem uma prova dessa braita? Essa braita vai como Rabi Meir. Irav se basearia na opinião da maioria dos sábios. O que falou Rabi Meir? Damar ainda dá motivo para o levantá-la. Fala Rabi Meir uma regra. A pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, a intenção padrão dele, que uma pessoa normal, é dar um proveito direto para o Beit HaMikdash, um proveito imediato ao Beit HaMikdash. A pessoa santificou o escravo dele, ele se avalia que ele quer dar diretamente para o Beit HaMikdash o valor do escravo, que o Beit HaMikdash tem o proveito imediato disso que ele prometeu. Então, conforme a BMIR, o escravo não está libertado. Que a pessoa quis dizer, a gente vai interpretar o que ele diz, que ele quis se comprometer a dar o valor do escravo ao Beit HaMikdash. Se o escravo vale R$1.000, ele vai dar os R$1.000 para o Beit HaMikdash, mas o escravo é dele. Rabba falou em nome de Rav que o escravo está libertado, estão indo como opinião da maioria dos sábios, que sustentam que a pessoa ali diz que vai santificar um escravo para o Beit HaMikdash. Ele não disse que vai dar o valor para o Beit HaMikdash, ele disse que vai santificar o escravo. E o escravo não vai trabalhar no Beit HaMikdash, então como vai ser isso? Então falará, você avalia que o que ele quis dizer é santificar o escravo com uma pessoa livre, um judeu livre. Faz sentido explicar essa braita como Rabi Meir. Por quê? Porque olha a sequência da braita. A pessoa santificou ele próprio para o Beit HaMikdash. Ele disse que ele vai ser Gdesh. Então, o que ele quis falar? Ele não é agora um... Ele pode trabalhar, ele pode usufruir do que ele trabalha, ele não pertence ao Beit HaMikdash. O que ele quis dizer é que ele está se comprometendo a dar um valor dele próprio para o Beit HaMikdash. Então, é uma questão como se avalia o valor de uma pessoa, por isso que ele quis dar para o Beit HaMikdash. Então, Yamar Bishlam Rabi Meir Shapir. Então, dá para entender essa sequência da Braita como Rabi Meir, quando a pessoa santifica uma pessoa, ele próprio, escravo para o Beit HaMikdash, ele quer dar o valor para o Beit HaMikdash. Então, assim que a gente vai interpretar o que ele diz, porque o Beit HaMikdash tem um proveito imediato. E não ia amar Trabanani, porém, se a gente for falar que essa breta vai como Hachami, que a gente não vai interpretar o que ele diz, que ele quer santificar o escravo, que ele quer santificar o valor do escravo, dar o valor para o Beit HaMikdash. Se essa breta vai como Maria dos Sábios, a pessoa diz que vai santificar o escravo pertence ao Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai pegar o escravo, vai vender e pegar o dinheiro. Então, se, vamos falar, isso seria uma prova contra Rav. Rav disse que o escravo está libertado, e se vê na breta que não, o escravo vai ser dado ao Beit HaMikdash, e o Beit HaMikdash vai vender o escravo. Se a breta vai com a maioria dos sábios, Mishlam Avdo Let Meikai, dá para entender o começo da breta. O escravo vai ser dado ao Beit HaMikdash para ser vendido. Elaí, o Let Meikai, a sequência da breta não faz nenhum sentido. A pessoa se santificou para o Beit HaMikdash. Será que nessa situação também o Beit HaMikdash vai pegar ele, vai vender ele, vai pegar o dinheiro? Ele não é um escravo, ele não vai ser vendido. Então, obviamente, essa breta vai como Rabi Meir. Quando a pessoa diz que vai santificar a si próprio ou o escravo, a gente interpreta o que ele diz, que ele quer dar o valor de si próprio, o valor do escravo ao Beit HaMikdash. E não tem uma prova contra Rav, porque Rav se trata da opinião da maioria dos sábios. E Rav sustenta realmente quando a pessoa santifica o escravo está libertado. Aparentemente a lei não é assim, o escravo não está libertado, mantive uma discussão no final do shiur anterior, o escravo vai ser sim dado ao Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash vai vender o escravo e pegar o dinheiro. Problema que está na, talvez esse assunto, quando a pessoa santifica um escravo, o que acontece com o escravo, talvez depende dessa discussão dos sábios. A Magdish Tavdo, em Moalimbo, fala Tanaka, a pessoa santificou o escravo, e ele teve um proveito do escravo depois, ele não transgrediu a proibição de Meila. O que é Meila? A pessoa santifica uma cadeira para o Beit HaMikdash, digamos. Então, se ele tem proveito dessa cadeira depois, ele pecou o pecado de Meila, teve um proveito pessoal de algo que pertence ao Beit HaMikdash, ele tem que trazer um sacrifício, achar Meilot, ele tem que pagar indenizações ao Beit HaMikdash. Porém, a pessoa santifica o escravo e teve proveito do escravo depois, ele não transgrediu a proibição de Meilá, não tem que ter o sacrifício, nem pagar as indenizações. Isso falou Tanaka, vamos ver por quê. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Moalim Besearo, fala Rabban Shimon ben Gamliel, se ele teve proveito do cabelo do escravo, ele transgrediu a proibição de Meilá. Maila, deve ser que essa é a discussão, essa é a base do debate entre Tanaka e Rabban Shimon ben Gamliel, de Matzavar Kadosh. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o escravo está santificado. O Matzavar no Kadosh, conforme Tanaka, não. Por isso fala Tanaka que não tem a proibição de Meilá. Fala Vetisbera, você quer explicar assim a discussão? Ai Moalimbo, vem Moalimbo, ai Kadosh, vem no Kadosh, vem Baile. Se esse fosse o debate, eles deveriam falar claramente, conforme Tanaka, o escravo não está santificado. E conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o escravo está sem certificado. Pertence ao Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash vai vender o escravo e vai ficar com o dinheiro. Porém, a Breta não disse essa linguagem, falou se a pessoa transgride a proibição de Meilá ou não. Então o debate deve ser outro. Ela decula a Makadosh, deve ser que todos concordam nessa Breta que o escravo pertence ao Beit HaMikdash. Beaca, meu filho. E esse é o debate. Demar salvar avda que me carga e dá-me, mas salvar que me tal treinando. Uma outra lei, a pessoa santifica um campo para o Beit HaMikdash, por exemplo, e veio alguém que teve proveito desse campo, ele fez algo proibido, porém ele não pecou o pecado de Meilá. Se aprende um passuco, é uma gzerata katov, um decreto da Torá, se vê do versículo assim, que a pessoa que tem proveito de alguma terra que pertence ao Beit HaMikdash, ele não tem que ter o sacrifício, ele não tem que pagar as indenizações também. A questão é, quando a pessoa tem proveito de algum objeto móvel que pertence ao Beit HaMikdash, todos concordam que a pessoa sim pecou o pecado de Meilá. A questão é, em que categoria está o escravo? Será que o escravo está na categoria de um objeto móvel? E a pessoa que tem proveito do escravo que pertence ao Beit HaMikdash, ele pecou o pecado de Meilá? Ou o escravo está na categoria de algo imóvel, como um campo, e não tem o pecado de Meilá? Então, deve ser que esse é o debate. Como está na cama, não tem o pecado de Meilá, porque o escravo está na categoria de como um campo, um imóvel. E conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o escravo está na categoria de algum objeto móvel. Também essa questão, agora falei em outro lugar, que depende também da interpretação de psukim, de versículos. Porém, Iach, se essa for a discussão entre eles, Ademifligim, Becearon, Liflugu, Begufon, em vez desses sábios discutirem sobre o cabelo do escravo, porque eles não discutem sobre o próprio escravo. A pessoa santificou o escravo e fez ele trabalhar, se ele pecou o pecado de Meilá ou não. Eles estão discutindo sobre o cabelo. Então como fica isso? Ela decula a maabda que mekar kaedame. A Gemara reformula a explicação. Todos concordam nessa braida que o escravo está na categoria de algo imóvel. E se a pessoa fez o escravo trabalhar e não pecou o pecado de Meilá, aqui o debate é sobre o cabelo que está prestes a ser cortado. O escravo tem um cabelo muito longo e está prestes a ser cortado. A questão é se a pessoa teve proveito desse cabelo. Será que ele pecou o pecado de Meilá ou não? Qual seria a raiz da discussão? Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa que teve proveito de um cabelo que está prestes a ser cortado, ele teve proveito de algo que não fazia parte do escravo. Porque que Jesus dá-me, Rabban Shimon ben Gamliel sustenta que o cabelo que está prestes a ser cortado é como se já foi cortado, algo que está sobrando, algo externo ao escravo. E a pessoa que teve proveito disso pecou o pecado de Meilá, como se teve proveito de algum cabelo que pertence ao Betamigdash, como um objeto móvel. O Marcos vai lá, que Jesus dá-me, está na cama, discute e diz que não, o cabelo foi cortado ou não. Não foi cortado, então o cabelo faz parte do corpo do escravo. O escravo está na categoria de um imóvel e não tem o pecado de Meilá. Lema Anitanai, que Anitanai, talvez esse debate sobre o cabelo é o mesmo debate do que um outro caso na que tiver agora. Tetran que fala essa Mishnah, Rabi Meir, Omerej, Dvarim, Shem, Kekarka, Veinam, Kekarka, Vechamim, Odimlo. Um outro assunto, qual é o assunto? Digamos que ele vem chegar para Shimon e fala: Shimon, cadê aquelas 10 cadeiras que eu pedi para você tomar conta? Shimon diz: não, essas 10 cadeiras são minhas. Então a lei é, uma vez que Shimon está, tem a Hazaká, tem o domínio sobre essas cadeiras, a Motsibi Haveru Alavaraya, Reuven tem que trazer duas testemunhas, ou provar de outra forma que essas cadeiras pertencem a ele, e ele vai receber as cadeiras de volta. Se não traz uma prova, então Shimon fica com as cadeiras. Essa é a lei de Motsibi Haveru Alavaraya. Você quer tirar algo que está no domínio de outro, traga uma prova que pertence a você. Por que acontece que Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, cadê as minhas 10 cadeiras? E Shimon diz: espera aí, você me deu 5 cadeiras para eu guardar, porém as outras 5 pertencem a mim. Nessa situação, Shimon tem que jurar que ele está falando a verdade, porque cheira um pouco de trapaça. Ele confessou que 5 pertencem a Reuven e quer ficar com as outras 5. Então cheira um pouco de trapaça, então Shimon tem que jurar Shvuat Modeh Vemiktzat. Ele confessou parcialmente e tem que jurar. Por isso é só porque se trata de um objeto móvel. Se Reuven falar para Shimon, fala: Shimon, muito obrigado que você tomou conta dos meus 2 campos. E Shimon fala: não, um campo é meu, o outro campo é seu. Então a Torá diz que nessa situação Shimon não vai jurar que o campo que ele, esse campo que ele diz que é dele. Vamos verificar se pertence a ele de outras formas. Ele não vai jurar. É um decreto da Torá também. A questão, então, esse é o assunto daqui. Que o que é considerado como um imóvel, o que é considerado como um objeto móvel. Então, fala de mim, tem coisas que parecem como o solo, mas não são como o solo. E Ramim, discutem com ele, quem está sobre o que se trata. Esse que falim tem o nome Massar Telechav, Alaomer, Enanelachamesh. Ele vem chegar para Shimon e fala: Shimon, muito obrigado que você tomou conta das minhas 10 árvores cheias de uvas, 10 parreiras. E Shimon diz: espera aí, são só 5 que pertencem a você, as outras 5 pertencem a mim. Rabi Meir diz que Shimon tem que jurar que essas 5 que ele diz que é dele pertencem a ele mesmo. Rabi Meir fala aos sábios: quando roubar a carca, areu que carca. E os sábios disseram que não, essas árvores fazem parte do solo. E a pessoa não vai jurar numa disputa de um terreno, não vai jurar também numa disputa sobre árvores. E Rabi Meir diz que sim, vai jurar. E a Rabi Yosef Ben Abi Chanina explicou sobre o que se trata ainda mais da discussão. A discussão entre Rabi Meir e Chachamim só se aplica às uvas que já estão maduras, estão prestes a serem colhidas. Se com relação às árvores, todos concordam que faz parte do solo. Shimon não vai jurar sobre as árvores. Vamos averiguar de outra forma se ele realmente é o dono ou não. A discussão entre Rebimir e Rahamim é sobre as uvas que são prestes a serem colhidas. Rebimir diz que essas uvas são objetos móveis. Uma uva que está prestes a ser colhida é algo que está sobrando da árvore, algo externo à árvore, algum objeto móvel, não faz parte do solo. Então Shimon tem que jurar sobre essas uvas que realmente pertencem a ele. E os sábios dizem que não. As uvas na prática não foram colhidas ainda, então fazem parte do solo. Shimon não vai jurar sobre essas uvas. Então, fala, mas deve ser que a mesma discussão sobre o cabelo que está prestes a ser cortado, ou as uvas que estão prestes a serem colhidas, deve ser a mesma discussão. Fala que não. A filha tem marabimeira, a cano que é marabimeira, a tamela beanavim, de cama de caiman, bichas krishi. A balarra, cama de caias, burremágica. Fala, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, necessariamente. Por quê? Porque mesmo o Rabi Meir que diz que as uvas que são prestes a serem colhidas são consideradas algo externo à árvore, pode ser que ele diz com relação ao cabelo prestes a ser cortado, faz parte do corpo do escravo. Por quê? Qual é a diferença? Porque as uvas já maduras, quanto mais elas ficam na árvore, mais elas pioram. Então aí fala Limei, essas uvas estão se deteriorando na árvore, algo externo à árvore. E por isso a pessoa tem que jurar que realmente ele é dono dessas uvas. Porém, no caso do cabelo não acontece assim. O cabelo que está no... prestes a ser cortado, quanto mais tempo ele está na cabeça desse escravo, mais o cabelo fica vigoroso. Quando você corta esse cabelo, aí o cabelo perde a força dele. Então talvez nesse caso ele iria dizer que o cabelo não faz, não é algo externo ao escravo, faz parte do corpo do escravo. Então a média diferencia entre os dois assuntos, realmente a lei aparentemente é que as uvas prestes a serem colhidas é algo externo à árvore, é considerado que já foram colhidas, e o cabelo não. O cabelo é considerado parte do corpo do escravo. E como a gente viu antes, uma vez que o escravo está na categoria de uma terra com relação à lei de Meilá, a pessoa que tem um proveito de um escravo que foi santificado verdadeiramente, ele não pecou o pecado de Meilá. É a mesma coisa com relação ao cabelo que está prestes a ser cortado. O outro ensinamento de Rav era, que a gente viu ontem, é quando um dono de um escravo ele faz um refquer. O refquer é que ele se despropria do escravo. Ele diz que eu não sou mais dono desse escravo. Rav diz que esse escravo está libertado. Em outras palavras, o dono não pode mais fazer o escravo trabalhar. E a gente viu ontem também a outra lei que Rav disse, que esse escravo, mesmo que não vai trabalhar para o dono mais, porém, existe uma espécie de vínculo entre o escravo e o dono ainda, com relação ao quê? Com relação a isso que o escravo não pode se casar com uma judia livre. Um Evet Knani, se trata de um escravo goi que foi adquirido por um judeu, ele não pode se casar com uma judia livre. Quando ele é libertado, ele pode se casar com uma judia livre. A gente já viu que quando um goi é adquirido como escravo para um judeu, ele passa por um processo de conversão parcial, e depois, quando ele é libertado, ele se torna um convertido como qualquer outro, ele pode se casar com uma judia normal. Então, Rav disse que a pessoa que se despropria do escravo, diz que não é mais dono do escravo, fazer o escravo trabalhar, esse dono não tem mais direito. Porém, o escravo não pode se casar com uma judia livre até receber o documento de libertação, um Get Shichrur. Então, quando Rav Chia Bar Abba, ele foi para a terra de Israel, ele falou esse ensinamento de Rav, que a gente acabou de ver, para Rav Yohanan, Amar Lei, Amar Avachi, Rav Yohanan disse, Rav disse isso? Pergunta como Rav Hulu Amarachi, e Rav Yohanan não disse assim? Veha Amar Hulu Amar Rav Yohanan, falou Hulu em nome de Rav Yohanan, Amavkir Avdo Yatzal Echerut, Vetzalech Get Shechru, falou Rav Yohanan, a pessoa que se despropria do escravo fez o efker, o escravo está libertado, porém precisa do documento de libertação para ele poder se casar com uma judia normal. Então, por que Rav Yohanan exclamou quando ele escutou que Rav disse a mesma coisa? Então, deve ser que Rav Yohanan ele exclamou que Rav disse a mesma lei do que ele próprio sustenta. Então, deve ser que isso que aconteceu. Vem cá, Deá, melhor você irmão, acabei. Tem outra explicação que, antes de Rav Chia Bar Yosef terminar de explicar o que Rav disse, Rav Yohanan já exclamou. Então, ele não. Rav Chia Bar Yosef falou que Rav sustenta quando a pessoa. Ele se despropria do escravo, o escravo está libertado. E aí, Amale virou Amarav Tzadik Ketichru, aí falou Rabi Yohanan, porém Rav não disse que esse escravo ainda precisa de um documento de libertação para ser 100% livre. E, na verdade, Rav também sustenta assim, porém Rabi Heber Yosef não tinha falado ainda isso para Rabi Yohanan. Rabi Yohanan também, como Rabi Yohanan sustenta, Amaluna Amarabi Yohanan fala Ula em nome de Rabi Yohanan, Amafkir Abdoi, Atzadeh Herud, Vetzadeh Get Shichrun, que nesse caso o escravo sim precisa do documento de libertação para estar completamente livre. Gufa voltando a esse assunto. Amaluna Amarabi Yohanan, Amafkir Abdoi, Atzadeh Herud, Vetzadeh Get Shichrun. A pessoa que se despropria do escravo, o escravo está libertado, porém precisa ainda do documento de libertação para poder se casar com uma judia normal. Eite ver Rabi Abba Lula, perguntou Rabi Abba para Ula. Um convertido faleceu, ele não tinha nenhum herdeiro. Explicando essa lei um pouco melhor. Quando um convertido se converte para o judaísmo, ele acabou de nascer. É um bebê que acabou de nascer, então ele não tem nem pai nem mãe, ele não tem família. A família dele, que antes da conversão, não tem nenhum vínculo familiar com ele agora. Tem algumas leis, pela lei rabínica, existem algumas limitações para ele, porém, pela Torá, ele não tem família, ele não tem herdeiros. E digamos que ele faleceu realmente sem herdeiros. Ele não teve filhos, ele não tem nenhum herdeiro. E os bens dele agora não tem dono. São algo despropriado, qualquer pessoa pode ir adquirir, não pertence a ninguém. E esse convertido que faleceu, ele tinha escravos. Então, tanto os escravos maiores de idade ou menores de idade, crianças, no momento que ele se convertido, que ele faleceu, sem nenhum herdeiro, esses escravos se auto-adquiriram, adquiriram a si próprio. Então, eles são donos do nariz dele agora e são livres. Isso fala Tanakama. Fala abaixo algo interessante. Um escravo adulto, no momento que o dono não existe mais, faleceu. Então, o escravo adulto se auto-adquiriu, ele é dono do nariz dele. Porém, as crianças, escravos menores de idade que ele tinha, não são donos de si próprio. Então, eles continuam sendo escravos. Ou seja, eles não pertencem a ninguém, mas estão na situação de escravos, esperando alguém vir e adquirir eles como escravos. Por quê? Porque uma criança, por definição, não é dona de si própria. Não tem responsabilidade sobre si própria e não tem autoridade sobre si própria. Então, fala para Shaul, esse convertido faleceu, então os escravos adultos adquiriram a si próprios e estão livres. As crianças não. E Tanakama diz que sim, também as crianças podem se auto-adquirir. Na situação que o escravo faleceu, eles se libertaram. Pergunta Rabi Abba para Ula. Verri mikatav getshihrule. Qual é a lei de Rabi Yochanan? A pessoa se despropriou do escravo. O escravo não pertence a ele mais. Porém, para o escravo se casar com alguém, precisa de um documento de libertação. Então, se essa é a lei, num caso que o convertido faleceu, e agora ele não é mais dono dos escravos, ele faleceu. Porém, quem deu aos escravos um documento de libertação para eles se casarem com uma judia normal? Se a lei é que quando o dono não é mais dono do escravo, mesmo assim o escravo está proibido até receber um documento de libertação, um get rule, a mesma coisa deveria ser nesse caso que o convertido faleceu. Ninguém é mais dono desse escravo, porém, para ele se libertar por completo, ele deveria receber um documento de libertação. Amar falou Ula, Dame Rabanan que delo gamri inshishmata. Fala Ula, Rabi Abba parece com uma pessoa que nunca estudou Gumará. Então Ula não gostou dessa pergunta de Rabi Abba. Fala, tá, mamãe, realmente Rabi Abba tem uma pergunta. Qual é o motivo de Ula? Amar Rav Nachman kassavar Ula avdok de ger ki ishto mais do mishtarcha belo get avada mishtarchim belo get. Fala Rav Nachman, explicando o que Ula quis dizer. Que os escravos desse convertido que faleceu estão na mesma categoria do que uma esposa desse convertido. Ou seja, quando ele falece, a esposa não precisa de um documento de divórcio, de um get, para se casar com outra pessoa. Ela está automaticamente permitida. Também os escravos, a mesma coisa. Os escravos estão automaticamente libertados porque esse dono faleceu. Em outras palavras, quando a pessoa ele tem um escravo, ele se despropria, faz o efker do escravo, não é mais dono do escravo, porém, existe ainda um vínculo entre o escravo e o dono. E para cancelar esse vínculo, esse elo de escravidão, o dono tem que dar um documento de libertação para o escravo. Porém, isso é só se o dono está vivo. Se o convertido já faleceu, então não existe mais nenhum vínculo entre ele e o escravo, ele já faleceu. Então, automaticamente, ele está livre. Isso falou Ula. E ah, pelo nascer assim que a gente vai comparar o escravo com a esposa desse convertido, afirma Israel, mesmo qualquer judeu que faleceu e deixou escravos, os escravos deveriam ser como a esposa. Assim como a esposa pode se casar com outra pessoa, também os escravos estão automaticamente libertados. Por que não? Marcará. Não, sobre isso falou o Pasuk. O Pasuk diz que os escravos, eles são parte da herança. Um judeu que faleceu, ele tem herdeiros, ou tem filhos, ou tem um pai, ou tem um avô, ou tem um tio, primos, o que seja, são herdeiros dele. Então, os escravos fazem parte da herança. Porém, um convertido que faleceu sem nenhum herdeiro, então, ninguém vai herdar os escravos estão libertados. Peruma Yah, se é assim, Amafkira Dove Meitnami. Peruma, se esse é o motivo de Ula. Então, a lei deveria ser a mesma no caso que uma pessoa tinha um escravo, fez o efker, se despropriou do escravo, e antes de dar o documento de libertação para o escravo, o dono faleceu. a lei deveria ser que o elo de escravidão não existe mais, porque o dono já não está mais vivo. E o escravo seria automaticamente libertado. Porque a Meimar disse, numa situação dessas, o escravo está encalhado. Porque ele precisava de um documento de libertação e o dono faleceu. E a gente falou antes que, nesse caso, o elo de escravidão não existiria mais. Então, não seria mais necessário um documento de libertação? No caso da Meimar Kasha, realmente essa pergunta é difícil para a Meimar. A lei não é como a Meimar. A lei é que, nesse caso também, quando a pessoa libertou, ele se despropriou do escravo e faleceu antes de dar o documento para o escravo, então o escravo está livre, não existe mais esse elo de escravidão, porque o dono já faleceu. Então, de onde a lei é assim? Continuamos. Amar Rabbi Yaakov Balidi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Alaha que Abashão. Falou Rabbi Yaakov Balidi, em nome de Rabbi Yehoshua ben Levi, que a lei é como Abashão, que nesse caso do convertido que faleceu, sem nenhum herdeiro, os escravos adultos se auto-adquiriram. As crianças não. Então, se vem alguém e adquire essas crianças como escravos, eles são os donos. A lei é assim, fala Rabbi Yaakov Balidi, em nome de Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rabbi Zeira, Rabbi Yaakov Balidi. Falou a bezerra para Rabbi Yaakov Balidi. Viramos a página. Beferush mi'alach, ou mi'chalash mi'alach. Você escutou isso claramente de Rabbi Yehoshua ben Levi? Ou você deduziu de algo que Rabbi Yehoshua ben Levi disse? E você deduziu que a lei é como a Baixão? Então fala Rabbi Yaakov Balidi, mi'chalash, como eu poderia ter deduzido isso? Da maneira Rabbi Yehoshua ben Levi. Então fala a bezerra porque Rabbi Yehoshua ben Levi disse, Amru lifnei Rebbe. Perguntaram para Rebbe. Amar que haste me plone avdim mal. O que acontece se o dono do escravo ele diz que não é mais dono do escravo? Ou desiste da posse, ou ele se despropria do escravo. Mal, qual é a lei? Será que esse escravo está livre ou não? Amar lemo berani enotakana elabishta. Fala, Rebbe, esse escravo não está numa situação tão favorável, porque trabalhar para o dono ele não vai. Porém, ele não pode se casar com ninguém. Por quê? Porque ele está parcialmente libertado. Porque o dono não é mais dono dele. Porém, ele está parcialmente ainda escravo. Existe esse elo de escravidão entre ele e o dono. Então, se casar com uma escrava, ele não pode, porque ele está parcialmente libertado. Se casar com uma judia livre, ele não pode, porque ele está parcialmente escravo. Então, fala Rebbe, a única solução para ele é que ele receba um documento de libertação. Perguntou Rebbe Yohanan, qual é o motivo de Rebbe? Onde Rebbe viu na Torá que ela é assim mesmo? Então, Gamar Lala Meisha. Fala Rabbi Yohanan, Rebbe tinha uma Gzera Shavah. Ele recebeu por tradição dos seus rabinos que existe uma Gzera Shavah, uma associação do assunto de uma mulher, uma esposa, e a situação de um escravo que vai se libertar. Por causa da repetição da palavra lá, a Torá usa o mesmo termo com relação ao escravo, com relação à esposa, e as leis são parecidas. Então, Meisha Bestar, assim como a esposa, ela se divorcia com um documento de divórcio, Af Ebena Mebestar. Também o escravo é a mesma coisa. Então, mesmo que o dono diz que não é mais dono do escravo, o escravo precisa de um documento de libertação para se libertar. Então, isso falou Rabbi Yohanan. Aí falou Rabbi Zeira, Vekadai Kadminá, talvez você deduziu daqui que a lei é como a Baixão. Por quê? Keisha, Maisha, Isura, Velomamona, Af, Ebenami, Isura, Velomamona. O que Rabbi Zeira quis dizer é o seguinte. Quando a gente associa a situação da esposa com a situação do escravo, deve ser que a lei vai ser igual se os casos são parecidos. Se os parâmetros são os mesmos, a lei vai ser igual. Então, a esposa, ela não pertence do marido. O marido não tem posse sobre a esposa. O marido tem um direito de exclusividade da esposa e a esposa não pode se casar com outro homem, obviamente, quando ela está casada com esse. E o documento de divórcio cancela esse issura, essas proibições do casamento. Esse elo matrimonial é cancelado com o divórcio. E um escravo, ele tem esse elo de escravidão com o dono, e tem também, ele é pertence do dono. Então, ele é mamon, ele é um pertence do dono, uma propriedade do dono, e também tem esse elo de escravidão, esse vínculo. Então, fala, Rabizeira, o seguinte, você poderia falar que assim como a mulher, ela... O documento de divórcio cancela as proibições. Ela está permitida agora para outros homens. Assim também, um escravo, ele, numa situação que ele tem só um elo com o dono, um elo de escravidão, mesmo que o dono não é mais dono dele. Então, é necessário um documento de libertação para libertar o escravo para poder se casar com uma judia normal. Assim como com relação à esposa. O marido não é dono da esposa, mesmo assim ela precisa de um documento de divórcio para permitir para outros homens. Mesma coisa um escravo, quando o dono ele se despropria do escravo, faz um FQ. Não é mais dono do escravo, porém ainda é necessário um documento de libertação para cancelar esse elo, para permitir ele para se casar com uma judia normal, para ele ser 100% livre. Então, falar miséria, você poderia ir adiante nessa dedução e falar, aplicar o que Rabi Abba disse ao que foi explicado aqui. Que o quê? Numa situação que o marido falece, a mulher está automaticamente permitida a outros homens. Não precisa de documento de divórcio, o marido já faleceu, ela é viúva. Obviamente. Para o escravo, deveria ser a mesma coisa. Quando o escravo está na mesma situação do que a mulher, a lei deveria ser a mesma. Em outras palavras, como esse convertido que faleceu sem filhos, sem nenhum herdeiro. Ele tinha escravos, maiores de idade e menores de idade. Então, se a gente vai aplicar o que a Abashaul disse aqui, a gente vai falar o seguinte: os escravos maiores de idade, quando o dono falece e ninguém herdou eles, eles se auto-adquirem. Eles são livres. E por quê? Porque a situação deles é a mesma situação do que uma esposa. Assim como esses escravos maiores de idade se auto-adquirem, ninguém é dono deles, eles são donos de si próprio. É como a esposa, que é sempre dona de si próprio, o marido não é dono da esposa. Assim como quando o marido falece, a viúva está permitida automaticamente para outros homens, assim também quando um dono falece, não deixa nenhum herdeiro. Os escravos maiores de idade, que eles são donos de si próprio, também estão automaticamente permitidos. Estão livres, podem se casar com uma judia normal. Porém, escravos menores de idade, conforme a Bashaul, não se auto-adquirem, eles continuam sendo escravos, esperando algum dono aparecer e adquirir eles. Porque uma criança, por essência, não é dona do próprio nariz. Portanto, na situação, esses escravos menores de idade não estão na mesma situação do que uma esposa. A esposa é dona de si próprio, esses escravos menores de idade não. Então, nessa situação, esses escravos menores de idade, crianças, não estão automaticamente libertados. Como a Bashaul disse, se alguém adquire eles, ele é o dono. Então, a Bizeira falou, talvez você deduziu dessa forma para ver que conforme a Yushua Ben Levi, a lei é como a Bashaul. Porém, fala a Yaakov Baridi, bem me fala mais, qual seria o problema de ter deduzido assim? A Marley fala a Bizeira, aderava do que a lei da Visa, porque não tem prova daqui que vai como a Bashaul, você poderia ter explicado tudo isso como o Hachamim. Que o quê? Maisha ben dola ben ktana, af eben nami ben gadol ben katan. Você quer associar a situação do escravo com a situação da esposa? Associa de outra forma. Não como a gente falou até agora. Você pode explicar muito bem, como Ramin, que os escravos maiores de idade e menores de idade se auto-adquirem quando o convertido faleceu sem herdeiros. Então, assim como uma esposa, mesmo que ela é maior de idade ou menor de idade, quando o marido falece, elas estão automaticamente permitidas para outros homens. Então, vamos falar que é a mesma coisa com relação ao escravo, mesmo maior de idade ou menor de idade, quando o dono faleceu sem herdeiros, eles estão automaticamente libertados como Hachamim. Amar lei beferush mi'ali. Porém, fala de Akobaridi, eu escutei claramente de Rabbi Yehoshua ben Levi que a lei é como a Bashaul. Somente os escravos adultos se auto-adquirem, as crianças não. Rabbi Chia Baraba falou em nome de Rabbi Yohanan, a lei não é como a Bashaul fala Rabbi Yohanan. A lei é que os escravos, crianças, também se auto-adquirem. Maria Rabizeira. Rabizeira veio perguntar, você escutou isso claramente de Rabbi Yohanan ou você deduziu? Maiklala, como ele perguntou, Rabbi Chia Baraba, como eu poderia ter deduzido de Rabbi Yohanan isso, que a lei não é como a Bashaul. Da Maria Bishop Benevi, Amru Lifnerebi, Niteashti Plonevdi, mal. É o mesmo sugiá que a gente viu antes. Perguntando para Rebbe, qual seria a lei quando um dono se despropria do escravo? Amalé, Umerani, Enotakanela Besta. Falou Rebbe, o dono não é mais dono do escravo, mas o escravo precisa de um documento de libertação para estar 100% livre e se casar com uma mulher livre. Rabbi Yohanan, Maitama de Rebbe, perguntou Rabbi Yohanan qual é o motivo de Rebbe. Gamar Lala Meisha, aprendeu essa Tzira Shavá com a sua esposa. Maisha Bestar, Evenami Bestar, assim como a esposa, ela se permite para outros homens, se liberta do marido através do documento de divórcio, assim também um escravo, mesmo que não pertence ao dono, para ele se libertar 100%, ele precisa de um documento de libertação. Ele falou, Rabi Zera, Vekadai Kadminah, que chama Isha Ben Dura Ben Ktana, Af Evedami Ben Gadol Ben Katan. Ele falou, Rabi Zera, talvez você viu daqui que a Biuhana vai como a opinião da maioria dos sábios, que assim como uma esposa, quando o marido falece, mesmo que ele é maior de idade ou menor de idade, ele está automaticamente livre para se casar com outra pessoa. Assim também o escravo, mesmo que é maior de idade ou menor de idade, quando o dono falece sem herdeiros, está automaticamente libertado e pode se casar com uma mulher livre. Vem me reclamar. Perguntou a Birreia Baraba qual seria o problema de deduzir assim. A Deraba do Kminale Argisa, Maisha Isura Velomamona, Evedam Isura Velomamona. Falou a Bizera, a mesma explicação que a gente viu ontem, antes a gente poderia ter falado que a Biuhá vai com uma Bashaur, que um escravo menor de idade, ele não se autoadquire, então ele não parece com uma esposa, a esposa é dona de si própria, o escravo menor de idade não. Então talvez a esposa, quando o marido falece, ela está permitida automaticamente para outros homens, porém, um escravo menor de idade, que não é dono de si próprio, não é como a esposa, ele não se liberta. Então, se vem alguém e adquire ele, ele vira o dono. Então, podemos explicar das duas formas, ou com Abashol ou com Rahamim. Amarnei befirushmi ali. Falou Rabi Chia Baraba que não. Eu escutei claramente de Rabi Yohanan que a lei não é como Abashol, ela é como Rahamim. Que não faz diferença se são escravos maiores ou menores de idade, eles se autoadquirem. Aparentemente, a lei é como Abashol. Quando esse convertido faleceu sem herdeiros, os escravos maiores de idade se autoadquirem, as crianças não. Como eu me explico? Continuando a Marma, a gente viu anteriormente o ensinamento de Rebbe. Amar Lae Momerani Elotakana Elabishtar. Rebbe disse que o escravo só se permite, só se liberta por completo através de um documento de libertação. Tem uma Vatania, a preta não parece assim. Rebbe Omer, o próprio Rebbe disse: Omerani Afuno Tenda Dmeatmo, Veu Tseprechu Kimokrolo. Fala Rebbe que o escravo próprio pode pegar um dinheiro do resgate. Digamos que ele vale R$1.000, ele conseguiu de certa forma R$1.000 e dá para o dono dele como resgate, ele se liberta. Então, você vê aqui que ele não precisa de um documento de libertação, ele pode se libertar com o dinheiro do resgate também. E Rebbe disse anteriormente que é necessário um documento de libertação. Como fica isso? Ah, Rekama, isso que Rebbe quis dizer. Ou Bequessa, vou bestar. Um escravo normal, que o dono é dono dele, ele pode se libertar através do pagamento do resgate, ou que o escravo próprio consiga dinheiro e pague para o dono, ou que venha alguém e se apieda do escravo e paga o resgate para o dono, ou através do documento de libertação. Verá em paca le caspe. Porém, numa situação que o dono se despropriou do escravo, não é mais dono do escravo, ele não recebeu nenhum pagamento de resgate, não é mais dono do escravo. Fala, Rebbe, a única solução agora é que o dono deu um documento de libertação para ele. Pagamento do resgate não teria nenhum efeito, porque o dono não é mais dono dele. E pagamento de resgate não aconteceu para o dono não ser mais dono dele e o escravo ser libertado. Tu falarei, em uma situação dessas, o escravo só se liberta com um documento de libertação. O Leapuque me haitana, e Rebbe vai contra essa opinião da Braita, e Tânia fala, Rebbe Shimon no meio, Mishum Rebbe Akiva. Fala Rebbe Shimon no meio de Rebbe Akiva. Yachol e Kesef Gomerba, Kederek Shestar Gomerba. Fala Rebbe Akiva, será que um pagamento de um resgate liberta um escravo por completo? Assim como um documento de libertação liberta? Talmud Omar Ve'avdelo Nifdata, Oracola Parashah Kula, Leluchu Pasha, Lomar Lakshtai Gomerba Ven Kesef Gomerba. O passado se trata de um outro assunto, Shifra Harufa, um assunto à parte. Porém, Rebbe Shimon disse o nome de Rebbe Akiva, que se vê do passo que se trata de uma escrava, que ela é parcialmente livre, parcialmente ainda escrava. Ou seja, digamos que o valor dela era R$1.000 e ela pagou para o dono R$500. Ela é metade livre, metade ainda escrava. E o Passuk diz que ela não se libertou, fala Rebbe Akiva, por quê? Porque ela não recebeu o documento de libertação. Então fala Rebbe Akiva, você vê que o que é indispensável para a escrava se libertar, ou o escravo, é o documento de libertação. O Passuk não diz que ela não está livre, porque ela não pagou os outros R$500. Então, você vê daqui, fala Rebbe Akiva, que mesmo que ela tivesse pago os R$1.000 para o dono, ela não estaria 100% livre até ela receber o documento de libertação. E Rebbe discute com Rebbe Akiva, Rebbe explica diferente o Passuk, Rebbe sustenta que através do pagamento do resgate, o escravo ou a escrava estão 100% livres. Vamos ver como é a lei agora. Amar Barham, Amar Av Nachman, Alaha queria Rabi Shimon, fala Rav Nachman que a lei é como Rabi Shimon, o pagamento de resgate não é suficiente para libertar. Rabi Yosef Barham ama Rabi Yohanan, fala, você sabe o nome de Rabi Yohanan, ele alaha que Rabi Shimon. A lei não é como Rabi Shimon, a lei é como Rabi. Acho que Rav Nachman Baritza, ele rava bar Sheilta, deve cair a pitra de Beit Filah. Rav Nachman Baritza que encontrou Rava bar Sheilta, que estava na frente da sinagoga, amare alaha ou ele alaha? Perguntou Rav Nachman Baritza, a lei é como Rabi Shimon ou não? Eu digo que não, a lei não é como Rabi Shimon, a lei é como Rebbe, o resgate também liberta. Proibiram os sábios da sede de Mahusa e disseram o nome de Rav Nachman que a lei é como Rabi Shimon. Porém, quando eu próprio fui para a Sura, fala Rav Bar Shilta, Ashkarte Rabi Chia Baravin, e eu encontrei Rabi Chia Baravin, Amrelei, Eimaliz e Gufa Deufta. E eu perguntei para Rabi Chia Baravin em que situação mesmo Rav Nachman disse que a lei é como Rabi Shimon. Echiab, qual foi o caso? Amali, daí amta, dava mara ashkimera. Tinha uma escrava que o dono dela estava prestes a falecer. Até a barra acabei, ela veio chorar para o dono. Amrali adeima tishtab, edutez ela itita. Ela disse para ele, até quando essa mulher, ela disse para subir si própria, vai ser uma escrava. Shakakunte Shadaba. Ele pegou o chapéu dele, jogou para ela. Então ele quis dar para ela um chapéu e através desse ato quis oficializar a libertação dela, quis isentar ela do trabalho da escravidão que ela adquira a si própria. Esse método chama Kinyan Sudar, como numa venda que se levanta um objeto de valor e se oficializa o compromisso da venda. Então ele quis dar esse chapéu para ela, oficializar a libertação dela. Então a questão é, será que isso valeu ou não? Ato de Kamei de Rav Nachman, vieram para Rav Nachman, amaleu lo asave lo clum, falaram, Rav Nachman, isso não valeu, ela não está libertada. Então, mande casa savar, mexum de alaha que era bishima, aquele que viu de longe, viu que Rav Nachman disse, achou que Rav Nachman se sente que ela é como era bishima, que para a escrava se libertar, é indispensável o documento de libertação. O dono, ele fala o Kinyan Sudar, ele dá o chapéu para ela, oficializa a libertação dela, é como se ele tivesse dito que está recebendo o pagamento do resgate através desse ato, ela não está libertada. Quando vieram para Rav Nachman perguntar se isso valeu ou não, esse ato de Kinyan Sudar, quando a pessoa, ele, digamos, numa venda, ele levanta um objeto de valor, o vendedor, ele se compromete à venda. É como se ele diz que eu recebi já o dinheiro, me comprometo em te dar essa mercadoria. E o comprador, ele se compromete a dar o dinheiro para o vendedor. Então, esse dono da escrava quis fazer o Kinyan Sudar, oficializando a libertação dela, como se ele tivesse recebido o pagamento do resgate. Ele fez o Kinyan Sudar como se ele tivesse recebido e a mulher está livre. Amar miolo asa velocum. Falou Rav Nachman, a mulher não está libertada. Por quê? Aquele que viu, pensou que Rav Nachman sustenta que a lei é como Rabi Shimon, que fala que mesmo que o dono tivesse considerado como se ele tivesse recebido o pagamento do resgate, a escrava não está libertada, fala Rabi Shimon, que é necessário ainda o documento de libertação. Fala Veloi, mas não foi esse o motivo de Rav Nachman, Rabi Shimon dava a lei que Rav Shimon. O motivo que Rav Nachman disse que essa escrava não está libertada é porque foi usado aqui o chapéu do dono da escrava. O dono da escrava está dando a ela, ela própria, está libertando ela. E esse é o problema. Rav Nachman concorda, fala Rabi Chia Baravin, que numa situação de um pagamento de um resgate, o dono recebeu o resgate, a escrava está 100% libertada, sem documento de libertação. A mesma coisa seria se o dono da escrava tivesse pego um documento que pertence à própria escrava, aí esse Kinyan Sudar seria válido. Porém, nesse caso, usaram um chapéu que pertence ao dono, e Rav Nachman considera que é necessário usar o chapéu, o objeto que pertenceria à escrava. Numa venda, é necessário usar, fala Rav Nachman, o objeto que pertence ao comprador. No caso, a escrava está adquirindo a si própria, e por isso fala Rav Nachman que esse Kinyan Sudar foi inválido, porque usaram um chapéu que pertence ao dono. Então, como fica a lei na prática? Amara Shubarachitai, Amara Vamnuna, Saba, Amara Vissa Barashian, Amar Avuna, Amar Avamuna, falam esses sábios em nome de Avamuna, Alaha que Rabi Shimon, Taneia como Rabi Shimon, Veloi en Alaha que Rabi Shimon. Fala lá concluindo, aparentemente a lei é assim, que a lei não é como Rabi Shimon. A lei é como Rebi, que o dono, ele é aceitando um pagamento de um resgate, mesmo que o escravo próprio pagou para ele, alguém pagou para o dono libertar o escravo está libertado. O documento de libertação, obviamente, liberta o escravo. Uma situação de um quinhaço dá, se o dono ele levanta um objeto de valor que pertence ao escravo, então o escravo está libertado também. O dono considera com esse quinhaço dá como se tivesse recebido o pagamento do resgate e o escravo está automaticamente libertado, aparentemente. Isso fala que paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma lei interessante. O escravo coloca tefilim na frente do dono dele, o escravo está libertado. Vamos ver por que no próximo DAF elaborar esse assunto mais com mais novidades também, vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.